E sejam muito bem-vindos ao Karaokê 64, número 44. Eu sou o Jeff e eu estou com o Jomão.
Olá, eu já vou pedir desculpa aqui pro método de gravação, se tiver meio estranho a nossa voz, é porque no meio dessa votação norte-americana, o nosso gravador não quis aparecer.
Inclusive o Nintendo 3, tá tudo cagado aqui. Sorte que hoje eu tô de folga, senão eu já tava puto. E aí, Jomão? Como é que você tá? Tá bem? Tem alguma coisa, novidade pra falar da semana?
Mano, eu só vou falar que recentemente não, né? Que eu gastei uma parte da semana assistindo a baixaria que tá. No momento ainda está. A eleição norte-americana que eu já comentei. Do Joe Biden, democrata, e o Trump, republicano. E, mano, assisti CNN. Eu assisto CNN em inglês, olha e falo, nossa, olha como eu sou. Como eu sou gringo aqui ouvindo os caras falando inglês, entendendo o que eles estão falando. Às vezes eu fico num momento de trava olhando e falando, caralho, eu tô escutando os caras falando inglês e tô entendendo, sabe? É meio estranho, principalmente quando é um contexto não relacionado a videogames.
Mas é um pouco mais difícil, né? Escutar coisa que você não...
Sim. É. Tem umas palavras, ainda mais quando os caras vão fazer contagem. Eu acho que, eu não lembro, eu cheguei na tarde de hoje, eu acho mesmo. E aí, o cara tava contando quantos votos, quantas cartas tinham pra chegar de cada estado, de cada cidade. E aí foi um monte de número, eu fiquei, cara, eu só sei que ele tá falando o número. Eu já não tô nem tentando imaginar qual o número que ele tá falando.
Toda vez que eu vejo a eleição americana, eu me lembro de quão competente nós somos em fazer a nossa eleição. Né?
Sim. Eu fico meio abalados vendo, tipo, no caso, a quantidade de votos que o Biden tem a mais, se for considerar qualquer lugar mais populoso, que votou muito em alta quantidade nele. Aconteceu a mesma coisa com a Hillary, em 2016, e o cara não ganha, sabe? E o cara tá apertado ainda. Eu acho bizarro, assim, eu entendo como o sistema eleitoral dos Estados Unidos funciona, assim, questão de... que é mais ou menos quantidade de pessoas por estado, essas coisas, aí tem uma contagem, tarará, né, quantidade de delegado, essa merda aí, mas eu não consigo chegar e falar, caraca, isso aqui é um sistema, não que democracia seja o sistema mais justo que o universo tem, mas, assim, né, é complicado esse sistema norte-americano, sistema estadunidense, né, não vou colocar todos os norte-americanos juntos no mesmo pacote.
Já que você falou de eleição americana, eu não tô acompanhando porque, sei lá, porque é difícil aqui, a realidade é outra, e eu tô do outro lado do mundo. Mas, eu acho que eu já falei aqui, a minha série favorita é The West Wing.
Ah, precisa que você fala The House of Cards.
Não, The West Wing, eu sou velho, João, desculpa. The West Wing, uma série, sei lá, início dos anos 2000. Ah, e ele retrata bastante a Ala Oeste, né? Que seria o lugar que o presidente americano mora, né? Aí é legal. A série fala sobre, na época, os democratas estavam no poder, né? Mas sempre tem aquele episódio que, tipo, os republicanos pedem alguma coisa, aí você fica pensando, tipo, ah, vou ficar do lado do bonzinho, né? Que são os democratas, mas... em todas as questões você vê, putz, o outro lado também é interessante, né? Então, eu gosto muito dessa série. Minha série favorita. E eu fui reassistir os highlights tudo em inglês e realmente é muito mais difícil ver só com legenda em inglês. Porque na época eu assisti em português.
Essa série é de quando, só pra tomar noção?
Ai, acho que é... Não sei se é 99? Eu não lembro.
É, tá, então é mais antiga, tá.
É feia. Primeiro episódio, 22 de setembro de 99. 7 temporadas, tá. Aí. Não recomendo pra ninguém, porque a gente tá ruim, tá tudo zoado, mas eu gosto muito.
E você, Jeff? Tem alguma... Como foi essa sua última semana?
A última semana eu fiquei pensando em bastante coisa que a gente não pode falar ainda, mas... só basicamente isso. Gastei muito dinheiro, né? E eu devia ter feito uma coisa que eu não fiz. Foi planejar o meu passeio por Okinawa, que vamos viajar acho que semana que vem. Que correr
atrás. Então vai ter história de viagem da próxima semana também?
Vou passear um pouquinho aqui. Ninguém escuta esse podcast, não posso falar. Eu vou passear quando não deveria. Vamos pros comentários, João?
Okinawa é basicamente, de uma forma preconceituosa, é Brasil. Eu falava isso quando um pouco mais jovem, né? O Brasil do Japão. Uma ilha ao sul do Japão.
Então, Okinawa é uma ilha um pouco separada do Japão, né? Pessoal,
Sim.
dizem que o pessoal que tem um pouco de preconceito de quem de Okinawa. Eu tenho descendência tanto de parte de mãe e pai, vieram de Okinawa, então, sei lá, pra mim é curiosidade. Mas
É, Okinawa, eu acho que o povo até, assim, era diferente. Não, não sei se a descendência é da mesma da ilha principal do Japão. Dos Yamatos, né, que os caras chamam. Eu acho que não é.
Eu não sei. Eu sei
Eu
que
lembro até. Fafá.
tem uma coisa que diferenciava muito, tipo, quem é descendente da ilha principal come com shoyu e açúcar, né?
Como o quê? Com o shoyu?
Mochi.
Ah, tá.
Explica aí pro ouvinte o que é mochi.
Ah, mochi é uma massa que é meio elástica e que os velhinhos morrem
Engasgados.
na virada de ano, né? Sim.
Que portanto o pessoal come no início do ano. Enfim, aí o pessoal comia com shoyu e eu sempre, sei lá, eu sempre caguei, comia só com açúcar, ou cagava e jogava leite condensado, já brasileirava. Aí o pessoal ficava falando, o que você tá fazendo com isso aí, velho? Coloca shoyu. Eu falei, não, shoyu é ruim, velho. Shoyu é salgado.
Mas o shoyu pro mochi?
É?
Mas isso é o quê? Coisas de Okinawa ou da ilha principal? Da
Daí ele é
ilha principal, isso
principal.
aí? Caracas! É que, sei lá, os mochi que eu comi normalmente era já adocicado, então. Não vou colocar shoyu num bagulho já adocicado, né?
Não, é o mochi sem coisa, aí você joga shoyu e açúcar em cima. O pessoal fala que fica gostoso.
Ah, tá, certo.
Eu não gosto. Mas enfim.
E vamos lá então pra leitura?
Quer falar mais alguma coisa? Pode falar, João. Tem só nós dois aqui,
Não,
então.
não, não. Tem bastante espaço, né?
Tem
Não, mas
bastante
acho
espaço.
que por enquanto eu estou ok guardar assunto para as próximas vezes quando a gente tiver menos.
Então
E vamos lá, então.
vamos.
Desculpa, eu fico puxando as coisas, ainda tô com o espírito de host no NA3. Vamos lá. Os primeiros comentários que eu vou ler foram do Karaokê 64, número 43. Comentários entre 25 de outubro e 31 de outubro. E o primeiro comentário foi do Leandro Lima. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Depende da hora que estão lendo. Aí
Aqui.
depende da hora que estão ouvindo também.
Não, não, aqui, se você falar dia ou noite, vocês não erram.
É, exatamente.
Porque
Porque a
aqui
gente
é
talvez
bom
tenha
dia.
12 horas de diferença, né?
Então, enquanto estiver gravando eu e o Jomon, aqui vocês podem ficar sossegados, velho. Vocês nunca vão errar.
Realmente, pra um você vai acertar, com certeza. Se não acertar, é porque talvez o sol tenha parado, assim. E aí fica a dúvida se é noite. Sim, são 6 meses dentro da barriga. É sobre o filho dele. Como ela escolheu Murilo, eu sugeri um nome composto. Ela aceitou e vai ser Murilo Luigi.
Você gosta de nome composto, João?
Vou falar, como não tenho, não. E a minha irmã não gosta do nome composto dela. Então vou tender pro não.
Eu não gosto
Você
também.
gosta?
Não, não gosto. Tipo, a parte boa é que ele pode escolher, né? O que ele quer.
É que vai
Mas.
ofendendo os pais, eu acho. Sempre vai acontecer isso. Se for cada pai deu um nome que nem no caso do Leandro, se o moleque chegar e falar, mano, Luigi, nada. Luigi nunca. Só me chama de Murilo. Aí o Leandro vai ficar sempre tipo, ah, ô, vem cá, Luigi. E o moleque vai ficar, putz, é só o nome do que meu pai me chama. Sempre vai ofender um. E sempre vai ter aquela pessoa, tipo, e vai ser o pai normalmente que vai ter dado o nome. Não sei, é que no caso da minha irmã, o nome que a minha irmã não gosta. O nome da minha irmã prefere menos ao nome do que meu pai me deu. Então, ela acaba sendo só um nome aqui em casa.
É porque, como eu sou descendente de japonês, geralmente você não tem, você tem dois nomes, né? Um nome completo, um nome.
É, você tem um nome brasileiro e um nome oriental, né? No japonês.
Só que minha mãe cortou o um negócio do oriental, aí eu vim aqui, venho morar no Japão e as pessoas não conseguem pronunciar meu nome. Tiro saiu pela culatra.
É por essa ela não esperava. Respondendo à pergunta, eu gostaria de ver um parque com temática do One Piece. Não sei se já existe. Eu não sei se é um parque, mas eu sei que tem em um porto. E agora eu também não lembro qual porto tem, tipo, uma réplica do Thousand, atualmente do Thousand Sunny, que é o navio do momento do One Piece, né? Que Tinha o Gong Mary antes, aí quando queimaram, acabou o Gong Mary, spoilers de One Piece, quando terminou a parte do Gong Mary e foi pro Thousand Sunny, aí eles foram lá e tiraram o Gong Mary depois de um tempo e colocaram no Thousand Sunny. Se eu não estou falando besteira, pode ser que esteja o Gong Mary lá ainda, mas eu lembro que tem lugar meio temático, não sei se é um parque de diversões propriamente dito.
Tomara que você esteja falando besteira, senão vai aparecer ouvinte e falar: vai lá, Jeff, vai lá, Jeff. E só pra voltar que a gente comentou, ouvinte aqui gosta de colocar nome de personagem de videogame no filho,
Sim.
né?
Tem uma Lucina, tem o Luigi.
Aqui o pessoal
Dá
não
pra
se
fazer um
importa.
Smash Bros. Com o filho dos caras.
Fazer Smash. Nossa, vai ser bem legal. E eu não sabia que o Leandro gostava de Luigi. Acho que entre.
Talvez tenha sido que aceitaram, sabe?
Ah, tá. Pode ser, né?
Oh,
Mas pra fins aqui, o nome é Luigi, certo?
Sim, vai ser é a Lucina do Rodney e o Luigi do Leandro.
Então, beleza.
E uma pergunta: se alguém aqui colocar o nome do filho de Mario, vai rolar poder ter o nome duplo Mario Mario?
Como assim?
Pra ser de fato. Porque o Mario Bros é isso, né? O nome tipo,
Ah, tá.
são os irmãos Mario, então é Mario Mario e Luigi Mario. Então pode o nome duplo? Vale pro filho colocar o nome duplo Mario Mario?
Cara, acho que se você chegar no cartório aí vai ter gente que não vai querer registrar isso, né?
Eu acho que não. Eu acho que não.
Não.
Jeff, passo em frente a essa fábrica da Balduco em Guarulhos direto. Tem um cheiro forte e bom lá em volta. Mas acho que os moradores devem se enjoar do cheiro. Risos. Esse aí foi o que você comprou, né? Sim. E aparentemente só tem uma fábrica da Balduco em Guarulhos. Ou teria mais?
Não sei, mas estava gostoso. Não, apesar de ter viajado, dado a volta ao mundo, o panetone não estava seco. Estava muito bom. Vocês fizeram um bom trabalho em preservar até vir aqui.
Jomon, eu gostaria de um Switch bloqueado para jogar online e talvez até dividir a conta família com alguém. Mas no momento a situação tá punk. E realmente, é o que a gente comentou. A situação do Brasil não está mais agradável. E muito menos os brasileiros. Então, pra mim é entendível. E a continuação do comentário do Leandro Lima. E quanto à saída do Lucas, é triste. Mas a vida é assim. Boa sorte para ele nos novos projetos. Comecei a jogar. Pera, fala.
Lucas, ele vai fazer as coisas decentes, né, Gilmar? Não precisa.
Vai fazer o quê?
As coisas boas. Os nossos projetos deles estão tão bons.
Sim. Eu não entendi direito o que você falou, que cortou um pouco. Os ouvintes vão perceber que cortou um pouco, mas vou concordar com você, Jeff. Comecei a jogar Little Nightmares e Pokémon Let's Go Pikachu. Já que vocês estão falando de perdas e decadência, deixe os ouvintes fazerem participações especiais, kkkk. Eu toparia. Abraços. Ó, a gente, ó, visto a nossa infraestrutura para esse podcast, por enquanto eu acho que isso seria um passo muito maior que as pernas.
Mas as perdas e decadências, esse podcast a gente já tá mais animado. Relaxa. A gente vai sobreviver e vai melhorar depois. É só um
Sim.
pouquinho. Só um
É que
pequeno
aquele
momento.
lá tinha muito gosto. O último podcast estava com gosto de despedida, então.
É, não podia,
Não.
não podia comemorar, senão
Isso
ia
é meio
ficar.
ofensivo.
Nossa, que insensíveis ele.
E falando no diabo, o Lucas também comentou. Aí, ó, ele apareceu no karaokê que nem prometeu. É, a primeira semana ele cumpriu. Gostaria de agradecer a todos os ouvintes que me desejaram boa sorte. As mensagens são especiais para mim. Vai ter mais ouvintes que vai desejar, só que como o Lucas ele comentou no lugar onde eu comento primeiro, paciência. Falta de noção dele de comentar no outro pra eu ler o dele por último. Agora, pelo menos, aconteceu uma coisa boa nessa minha saída. Fizeram uma troca equivalente de alquimia e reviveram o Jeff. E já vou aproveitar para responder a perguntinha da semana dele. Calma, quer falar alguma coisa, Jeff? Pode ir pra pergunta?
Eu preferia estar morto.
Não fala isso, fica aqui comigo fazendo perguntas. Minha resposta é genérica, mas eu adoraria ver uma montanha-russa toda tematizada com a mecânica de gravidade do Mario Kart 8. Seria muito bonita e faria sentido. Não mais, me sinto esquisito comentando como apenas um ouvinte agora. Até a próxima, chapéu lendário.
A parte ruim dessa montanha-russa é que, como criança ia vai querer, não ia ficar tão, sei lá, não ia poder abusar tanto, né? Você acha que poderia?
Sim. Ou senão você não coloca. pra criança poder entrar, o que que é uma grande mancada, né? Porque ela vai querer entrar na Montanha-Russa do Mario e não pode.
Mas que faria sentido, sim. Todo sistema de gravidade de Mario Kart 8 que eu detesto, mas faz sentido.
E eu acharia legal se no meio dessa montanha-russa um carrinho batesse no outro e os dois começam a girar, sabe? Aí ia ser emocionante.
Ia ser bem legal. E perigoso.
E perigoso, com certeza perigoso. Eu não iria, assim, eu não vou em. Eu nunca fui numa montanha-russa. Não seria nessa que eu iria. Os próximos comentários é do Nintendo A3, número 234. Nintendo Direct Mini Partner Showcase. De 28 de outubro de 2020. E o primeiro comentário é do Patrick Lopes. Olá! Apesar de ter um Switch, toda semana ouvir o Estação, é o podcast que mais curto e ouço alguns, hein? Nunca comentei por preguiça, haha. Ó, seja bem-vindo num podcast com muito menos pessoas do que era o costume.
E preguiça é preguiça, né? A gente também tem preguiça de gravar, mas às vezes a gente só grava.
Inércia que a gente grava. E obrigado pelo elogio, é sempre muito legal ver que a galera gosta do nosso podcast e não só gosta, como mais gosta.
Ou o que eles falam? Na
Ou o que eles
dúvida.
falam, o importante é mentir pra gente e deixar a gente feliz.
Isso aí.
O importante é a falsa sensação de trabalho bem feito. Enfim, continuem com esse excelente trabalho. Dá pra ver que vocês gostam de falar sobre Nintendo e seus games. Espero participações especiais do Lucas também. E que o Mario possa voltar logo. E Jomon, tem uma irmã também. O único game que consegui convencer ela a jogar comigo foi Super Mario Party. Me digam os games co-op aí. Sucesso sempre pra vocês. PS, sorry pelo texto. Eu não entendi sorry pelo texto. Por mim tá ótimo o texto. Eu não sou professor de redação pra ficar pegando no pé da galera.
E você nem engasgou lendo? Tá ótimo, excelente.
Ah, mas aí é mais problema meu do que do texto.
Mas não,
E
se ela não quer
fala.
jogar, deixa ela sem jogar. Não sei.
Ó, eu vou recomendar porque pediu recomendação. Pode recomendar também, Jeff, porque você joga com a sua esposa. Mas é o que a gente já falou do UFO. E agora eu esqueci o nome do jogo.
Part-time.
Part-Time. Maravilhoso esse jogo. Eu continuei jogando esse fim de semana que passou. Mano, muito bom. Eu ri várias vezes. É muito bom mesmo. Box Boy, que eu já falei. Box Boy, Box Girl. Jogo multiplayer. Deixa eu ver, não vou recomendar Overcooked porque esse é do Jeff. Como é? Lovers, Dangerous in Space Time existe também. Deixa eu ver. Vai, Jeff, me ajuda, meu Deus.
Eu
Ó,
gosto.
Donkey Kong Country se você tiver muito dinheiro também. E New Super Mario Bros. Assim, jogos multiplayers mais caros, né?
Eu gosto bastante de Death Square. Death Square, acho que pra quem não joga videogame é bem fácil aprender a jogar.
Overcooked não vai recomendar?
Overcooked, eu não sei. Tipo, acho que Overcooked, você começa a ficar viciado, então é melhor não comentar coisa assim. Mas
Mais jogo.
pode ser. O jogo da mudança, acho que é mais acessível.
Move Out.
Moving Out. Eu acho que pra você começar, acho que eu preferia Moving Out do que Overcooked.
Eu tô tentando lembrar outros jogos que eu joguei com a minha irmã.
Eu gosto
E
bastante,
que
já
foram
comentei
bons.
aqui, aquele Tied Together, que você fica duas gosminhas amarrado por uma corda, e você tem que ficar balançando pra passar.
Eu não lembro desse. Ó, um jogo tem. Eu não lembro agora, é Moon, alguma coisa, que é meio que um. Eu não joguei muito pra saber se é excelente, assim, se é super bom e tal. Joguei um pouco no computador, aí deu problema nos controles e eu parei de jogar. Aí tá na minha lista no Switch, até hoje eu não comprei. Mas é Moon alguma coisa. É Moon Hunters, Moon. É um jogo que é meio Diablo-like, assim, é meio Diablão, é visto de cima, dá porrada nos bichos que aparecem. E aí as decisões contam o multiplayer. Então, tipo, ah, se um jogador fala, ah, eu quero ir pra, sei lá, tem uma árvore de conversas, acho que tem em português, inclusive. Aí se um cara fala alguma coisa, aí um pode responder, o outro responde. Se os dois não responderam a mesma coisa, aí vai aleatoriamente entre o que os dois respondeu. Então acho que fizeram um sistema legal que o primeiro jogador não tem o controle total do jogo. E é um jogo que talvez você precise pensar um pouco menos do que os de puzzle que eu falei.
E recomendação do René também, Streets of Rage. É ele que gosta, né?
Sim, é o René. Ele gosta de Streets of Rage. Tem o Streets of Rage 4. E talvez tenha o 2 e o 3, 1, 2, 3 naquele Sega Genesis Collection lá, que eu não recomendaria, porque eu peguei no PC, pelo menos no PC tinha um input lag que me incomodou. Mas o Street of Rage 4 roda nativo no Switch e também tem um multiplayer cooperativo de 2 pessoas. E aí nesse estilo beat'em up também tem o Capcom, o Bundle de beat'em up da Capcom, que eu esqueci o nome agora, Capcom alguma coisa Bundle beat'em up, deve ser alguma coisa assim mesmo genérica. E tem o River City Girls também, que é River City Girls. É outro jogo beat'em up que até onde eu sei dá pra entrar 2 pessoas pra jogar junto. Só que esse eu ouvi sobre problemas de FPS no Switch. Então é aquele veneno que vocês vão escolher. E o próximo comentário foi do Vini Bueno. E aí, pessoal, tudo bem? Fico muito triste com a saída do Lucas, mas espero que o projeto novo dele dê certo e que ele seja feliz na vida e espero que o Mario possa retornar logo. Respondendo o Jomon, foi a prim minha primeira vez jogando Mario 64. O Sunshine e o Galaxy também. É, então foi os três, primeira vez dos três.
Cara, que
E acho que
legal.
envelheceu bem.
Nossa senhora. Você poder jogar os.
Você, como uma viúva do 64, Jeff, e eu também, ficamos felizes com isso, né?
Nossa senhora. O cara chegou lá, ele realmente tinha um pacote de coleção que ele não tinha jogado nada. Você lembra de.
Foi valeu o preço pra ele, né? Isso aí.
Você lembra de ter comprado algum pacote de coleção que você não jogou nada? Nada, nada.
Meu Deus. Nada, nada,
O
nada, nada.
do Kirby você já tinha jogado, né?
Então, do Kirby eu já tinha jogado 64. Mas eu não terminei no 64. Ah, meu Deus, tô tentando lembrar. Metroid Prime eu tinha o 2 e o 3. E eu comprei no Wii U, inclusive. Caracas, mano, alguma coletânea que eu não. Ah, meu Deus. Eu não sei, eu acho que não, Faviora. Eu tô tentando lembrar todas as coletâneas que eu já comprei. Mas. Ó, Mass Effect. Eu vou colocar isso. Mass Effect, eu comprei a Mass Effect Trilogy do PS3.
Ah.
Eu tinha no PC.
Mas não
O
jogou.
Mass Effect 1. Eu joguei bem pouco, assim. Joguei bem, bem suave, bem por cima. Então, quando eu comprei, eu fui lá e joguei 2,5 no meu PS3. Eu não terminei o 3, eu parei no meio do 3. Mas eu joguei 1 e o 2. Então, tipo, tá, esse aí eu vou considerar que
Valeu.
foi uma coleção. É, sim. Só que de resto, realmente difícil. O Mario, essa coleção 3D do Mario, eu tenho os 3. Então, foda-se, comprei e paguei muito mais do que eu deveria, inclusive. E também acho que envelheceu bem, pois me diverti muito. Vou dar umas recomendações de jogos co-op para o Patrick. Aí, ó, Patrick. Snipper Clips, Overcooked 1 e 2, Heave-Ho, Rayman Legends e Luigi's Mansion 3. PS, o Rayman Legends é meio difícil, mas muito divertido.
O Luigi's Mansion é um pouco difícil por causa dos controles, pra quem nunca jogou videogame.
Sim. Ó, eu vou considerar, tipo, o meu amigo, ele. Eu tenho um amigo que ele comprou o Luigi's Mansion, jogou com a namorada dele, ele falou que a namorada dele é bem deficiente nos com um controle de videogame. E eles conseguiram jogar, tipo, ele conseguiu suprir os problemas da falta de habilidade dela.
É porque ela não morria, né?
Então.
Ela ficava com ruim.
É, exatamente. Então você consegue colocar a segunda pessoa, e aí pelo menos a pessoa se diverte, que é tudo muito bonito, você vai lá e suga tudo. Tem isso aí também.
E sugar dinheiros. Todo mundo gosta de sugar dinheiro.
É explorar o mapa. Assim, se a lutar contra os fantasmas não for a coisa mais divertida pra pessoa, pra irmã do Patrick, no caso, porque é meio difícil, pelo menos sugar dinheiro, o dinheiro tá lá. Ele tem um tempo pra desaparecer, mas acho que é tempo suficiente pra você virar e pegar. E esse Heave-Ho, eu só vi imagens, assim, vídeos, que é um joguinho de mãozinha, que os personagens dão mãozinha e tem que se ajudar, tipo. Eles vão se jogando pro canto, aí basicamente o comando que você tem é dar mãozinha, solta a mãozinha. E aí o resto é a física dessas coisas, dos balançares dos personagens. Eu tenho vontade de jogar, mas eu não comprei. Mas eu acho que de 4 pessoas é melhor do que de duas. Chutaria, assim, né? Do
Minha
que eu
esposa
vi.
não gostou. Aí eu deixei quieto.
Então tem aí. E uma recomendação para quem curte anime é Mob Psycho 100. Vale a pena assistir. A animação, a história e vários outros aspectos são incríveis. Mob Psycho está facilmente no meu top 3. Ó, eu vou comentar que eu tenho uma preguicinha de assistir, mas assim, é só porque é aquela coisa, eu sei que falam bem, eu acho que eu vou gostar, eu espero gostar, porque falam muito bem. E tá lá, um dia eu vou assistir e vou falar, caracas, e vou começar a recomendar e falar, nossa, como que eu não assisti isso antes? Então, tá na minha lista, tipo. Isso inclui vários outros animes que eu olho e falo, eu tenho certeza que eu vou gostar e tenho preguiça de começar.
Sua lista, João.
Como assim, o que que eu faço com ela?
Nossa, tá assim. É, você tem uma lista mesmo. Ou é só, tipo, a sua lista de livro?
Tenho.
Ah,
Não, eu tenho lista, tipo, em sites de
tá.
assistir anime, sites de jogo, essas coisas. Eu deixo lista e aí, tipo, pra não esquecer alguns, porque às vezes eu olho e falo, nossa, parece bonito. Eu vou lá e coloco, ah, planejar pra assistir, sabe? Aí deixa na lista lá de plan to watch.
Aí você chega um dia e fala, agora eu quero assistir. Aí você olha a lista e escolhe isso.
É, às vezes quando eu tô sem nada pra fazer, eu olho e falo, ah, mano. Mas às vezes eu tipo, tô deitado e falo, mano, bateu uma vontade de assistir aquele lá, que aí eu lembrei, assim. Mas de vez em quando eu olho só pra guardar na memória de novo os que eu. O que eu já quis assistir só pra deixar esperto. Mas assim, é super estranho, porque assim, eu tenho essa lista de coisas que eu quero assistir, coisas que eu tenho interesse em assistir, e aí o que eu assisto é os negócios que não estão tá nessa lista. Tipo, que eu chego e falo, ah, vou assistir agora um novo.
É isso que eu imaginei que aconteceria.
É exatamente isso, é exatamente isso. Eu peguei, tipo, tá na minha lista, assim, citando nomes, assim, tipo, tá o Utena, que eu parei na metade, tá Michiko to Ratchin, que é um anime focado no Brasil, assim, até não é o Brasil propriamente dito, mas as músicas são brasileiras, o cenário é um cenário sul-americano bem brasileiro, tipo, personagens cristãos, todas as placas escritas em português, então, tipo, é um negócio que você olha e fala, mano, diferente, quero assistir. Aí eu vou lá e assisto Golden Kamuy, que não tava na minha lista e terminei, gostei pra caralho e recomendo aqui, inclusive. Mas, então, tipo, é uns negócios assim. É que nem videogame. Videogame eu tenho meu backlog, coisas que eu comprei, e aí o que eu faço, eu jogo alguma coisa que eu acabei de comprar recente pra caramba. Ou se não, sei lá, jogos que eu não comprei. Então é complicado. Deixa eu ver aqui, continuando. Você não tem essas listas, Jeff? Só pra uma pergunta.
É que eu não sei, eu fazia, mas aí eu vi que eu não seguia. Aí eu tipo, falei assim, ah, só deixa anotado se eu vou querer assistir muito, assim, mas também é, se eu não fiz num certo período de tempo, eu jogo fora. Não me interessou. A vida tem muita coisa que a gente fica coisando.
Sim.
Senão dá aquela impressão que fica tudo empilhando, aí você fala assim. Puta, tem que fazer isso aí. É que nem podcast. Podcast eu vou baixando e deixo aqui. Aí deixo na playlist. Aí quando eu passei uma semana, não vai dar pra amar tudo isso aqui não. Ah, joga fora e segue a vida.
Aí eu ouvi os próximos, né? Os novos episódios. Respondendo à pergunta da semana, uma atração que eu gostaria que tivesse seria um cinema, onde você poderia assistir qualquer filme que você quisesse. Eu sei, não é um parque temático e é uma ideia meio bosta. Meio besta. Eu vou considerar que meio besta, meio bosta tá lá no mesmo sentido de jogar pra baixo a ideia. Mas é a única coisa que me veio na cabeça. Tem muitos filmes que eu gostaria de assistir no cinema, mas não estava nascido na época ou não tive a chance de assistir. Alguns deles são a trilogia original de Star Wars, 4, 5, 6, e a trilogia de Senhor dos Anéis. E vocês? Quais vocês gostariam de assistir barra reassistir no telão do cinema?
Eu acho que pra mim tem que ser todo filme, sei lá, do Michael Bay. Tem que assistir no cinema. Explosão, muitas.
Pera, o Michael Bay é qual? É quem? É
É
aquele
do
de Transformers, não?
Transformers. É.
Ah, não, pelo amor de Deus, Jeff.
Acho que todos os filmes exagerados, assim, falou assim, que faz diferença assistir no cinema. Sei lá, com som bom. Tipo, eu faço questão de assistir no cinema. Senão, minha TV tá tudo ótimo.
Eu continuo a história, eu não sei, já acho que eu contei aqui, que Transformers 2 ou 3, eu não sei qual foi, um dos únicos filmes que eu já dormi no cinema. Foi aquele lá da pirâmide caindo, assim.
É que o meu ponto é, quando você vai no cinema, você tem que assistir alguma coisa que tipo, faz diferença do que assistir em casa, sabe? A não ser que você tá indo no cinema pra assistir o filme o mais rápido possível, pra comentar com as pessoas e não tomar spoiler. O que raramente é o
Ah,
meu caso,
entendi.
entendeu? Então, meu sei lá, é só coisa que abusa da tecnologia.
Tá contrariando você, Jeff? Eu vou falar que o filme que eu gostaria. Dois filmes que eu gostaria de assistir no cinema. Não é reassistir, né? É reassistir, mas assistir no cinema. É só pra sarar traumas de infância, que é o primeiro e o segundo filme de Pokémon. O do Mewtwo e do Lugia, pra quem não lembra dos primeiros e segundo filme. Porque eu, na época eu era muito pequeno. Assim, a época do primeiro filme do Pokémon, eu não, a Cipá, eu não sabia nem o que era cinema. Então, quando eu descobri que existia um filme de Pokémon, e eu descobri o que era um filme, porque minha mãe teve que me explicar o que era um filme, já tava nas propagandas na televisão pra você comprar o VHS. Né? E ainda não tinha lançado. Então eu tava lá, meu Deus, quando que vai sair? Quando eu vou poder assistir o filme desse Pokémon lendário? Não sei o que, que. Quando eu acho que eu tinha meus 4 ou 5 anos, eu estava despirocando nessa ideia. E o filme do Lugia, eu não consegui convencer minha mãe para me levar no cinema, porque a minha mãe sempre odia cinema. Então eu lembro, tipo, claramente eu no estacionamento do Shopping D, que é um shopping aqui de São Paulo. E aí eu acho que era no estacionamento que tinha uns cartazes do que tava em cinema, o que tava passando. Aí eu lembro que eu vi a Lugia, o cartaz do Pokémon 2000, lá a Lugia em cima. Eu falei, nossa, eu quero assistir isso. E a minha mãe mandou eu a merda, porque, primeiro, que ela não gosta de cinema, e segundo, que ela não gosta de animação japonesa. Então, muito me então ela não ia me levar nem a pau pra assistir. Então, são dois. Eu consegui convencer no terceiro filme, mas aí eu já era maiorzinho pra encher o saco.
Sua mãe é muito malvada, gente.
Ela não tinha paciência. E assim, ela era muito paciente comigo em muitas coisas. O cinema, no caso, era tipo. Basicamente, era 2 horas, 1 hora e meia, 2 horas, que ela falou: eu não vou ficar esse tempo sentado com você. 2 horas no cinema, numa sala fechada. Principalmente porque ela fumava e aí ela, tipo, ia querer sair pra fumar e não ia deixar o filho de
Sozinho.
5 anos, 6 anos sozinho, sim. Ela foi uma pessoa sempre muito, muito cuidadosa comigo e com a minha irmã. Então, aí, tipo, jamais ela ia fazer isso. Então, e não conseguia convencer mais ninguém, não tinha mais ninguém pra me levar, então não fui. Tenho esse. Uma pequena lembrança que eu falo: eu queria ter ido. Não assisti esses filmes no cinema.
Mas pra mim aconteceu história parecida, mas é porque meu pai não queria me levar no estádio de futebol. Acho que nessa.
Peste de Palmeiras?
É. Meu pai não gostava de. Acho que meu pai nunca foi, diga-se de passagem. Sempre foi torcedor de televisão. Né?
Ah, tá, mas ele gostava de futebol, ele só não gostava de ir em estádio.
Das coisas que o Vini Bueno falou, Star Wars, obviamente, eu não tinha idade pra assistir, mas Senhor dos Anéis, assistir no cinema é difícil, viu? É bem legal, é bem bonito, Senhor dos Anéis, mas aguentar 3 horas sem mijar, velho, pra mim é difícil.
Eu tenho idade pra assistir, eu tive idade pra assistir Senhor dos Anéis, só que não assisti. Inclusive, nunca assisti Senhor dos Anéis, né? Não. Eu era fãzinho de Harry Potter e não tive paciência. Talvez eu também não tinha idade, muita idade de cabeça para entender Senhor dos Anéis. Não sei se tem alguma coisa tão difícil para entender assim. Talvez não. Provavelmente não, inclusive.
E quantas vezes você já ouviu? Você nunca assistiu O Senhor dos Anéis?
Ah, muitas. Da mesma quantidade de vezes, pelo menos muito parecido com. Eu nunca assisti Matrix. Eu só assisti o primeiro, tá? Agora, atualmente, só assisti o primeiro.
Não, mas Matrix era muito pequeno. Agora, Senhor dos
Pera,
Anéis,
Matrix era o quê?
isso era pequeno, né? Muito pequeno ainda.
Matrix não é 99, 2000? Pera
Acho
aí.
que é Senhor dos Anéis é o quê?
E eu acho que é 2000, 2001? Não
É.
sei. Assim, eu sei que eram dois filmes que na época do meu fundamental eram filmes populares. Assim, toda criança, porque Matrix acho que tinha as porradas lá, tinha o cara abaixando, todo, o Neo abaixando, todas essas coisas aí. Todo mundo assistiu, barra, queria ter assistido. E
É,
aí,
noventa.
tipo, e eu não ligava.
99 e 2001.
Então, está ali na mesma época. Mas é que acho que depois teve os outros dois filmes, e aí. Que eu não sei quando que saiu o terceiro filme. Mas aí eu acho que eu já tava no fundamental e já a galera já gostava mais de cinema. Assim, eu já tinha um convívio social na escola. Daquele jeito, né? Fundamental, crianças muito pequenas, mas assim, um convívio social. E eu acho. E continua no comentário. Fafa.
A ideia do Vini Bueno, ele fala que é ruim, mas pelo menos se ele tiver muito dinheiro, ele pode fazer a ideia pra ele. Não precisa abrir pro público,
Fazer a sala de cinema, sim.
fazer a sala de cinema em casa. Igual alguns jogadores de futebol têm, né? Quando fica mostrando.
E o melhor é que ele tira a pior parte, que são as pessoas em volta pra encher a porra do saco. Então ele só vai ter a parte boa do cinema.
O único problema é você encomendar pipoca, né?
Ah, não, mas, mano, se você tem um dinheiro pra fazer uma sala de cinema, você consegue contratar algum maluco pra fazer a pipoca se você não quiser colocar no micro-ondas e esperar, sei lá, os seus 5 minutos.
Ah, então tá.
Pra você, sei lá, você contra. Mano, puxa o tio da rua, velho, e fala assim: ah, quanto que tu fatura aí num dia? Cola aí na minha sala de cinema e aí você fica fazendo pipoca pra mim.
Então aí, torço muito pela sua felicidade financeira, Vini Bueno, aí você vai conseguir realizar a sua ideia.
Estamos torcendo aqui. E convida a gente, se puder. E aí perde o motivo da sala de cinema só pra ele.
Aí ele vai perceber que o seu ponto era, realmente, o problema do cinema é as pessoas. Depois que ele convidar a gente.
É, eu achei o Harold Warriors. Vou continuar o comentário dele. Eu achei o Harold Warriors bem legal, mas acho que só vou comprar o jogo ano que vem. Ah, é. Parabéns pela menina, René. E parabéns pelo menino, Leandro. Eu acho que ainda não veio nenhum dos dois. Mas já fico parabéns prévio. Vou ficando por aqui e até a próxima. E Harold Warriors é um jogo que acho que, tipo, compra o momento que você quiser. O único problema de comprar jogo no lançamento, assim, o único motivo, talvez, seja pra estar com hype. Ou pra gente que compra no lançamento, também pra conversar aqui, pra poder trazer um jogo recente. Mas o Harold Wars não tem lá os seus recursos online, você pode comprar o momento que quiser um jogo single player, que você vai ter a experiência completa em qualquer momento.
Ah, e se for de. Provavelmente vai estar mais barato do que seja economizado uma.
É, talvez vai estar mais barato. E o próximo comentário é do René Augusto. Fala pessoal, tudo bem? Inicialmente, gostaria de desejar muito sucesso ao Lucas e que dê tudo de certo em seus projetos pessoais e profissionais. Igual parênteses. Se é, eu acho que é uma parênteses. Eu espero que seja. E que o Mario consiga se desenrolar para poder aparecer mais vezes nos próximos podcasts. Igual P. No comentário de hoje, gostaria de compartilhar uma experiência que tive no final de outubro. Eu tenho um sobrinho que completou 8 anos no dia 30 de outubro. Ó, se não me falha, é o mesmo sobrinho do filme do Pikachu, né?
Acho que sim.
Talvez seja, né? Ele pode ter mais de um sobrinho
Ah.
também. E ele sempre se interessou em videogames e, como eu. Pera. E eu, como bom tio, mostrei tudo que sabia sobre o mundo dos joguinhos. Risos. Ele é o tio que o sobrinho dele vira pros amigos e mente falando que sabe alguma coisa que não sabe. Ele fala assim: ah, meu tio me disse. Com o passar do tempo, ele foi se interessando cada vez mais no assunto. E até dei um daqueles consoles retrôs com milhares de jogos emuladores no Natal de 2018. Mas apesar dele se divertir bastante com os joguinhos, ele sempre ficou babando no Switch. Pois bem, uma vez que a Nintendo chegou no Brasil, comecei a conversar com a mãe dele e sugeri que para fazermos uma vaquinha para darmos um Switch para ele no aniversário dele. Falei com toda a família e todos se engajaram a ajudar, mesmo que seja um pouquinho, para presentear o garoto. Por sorte, é uma família grande. KKKK. Os caras foi dando R$ 10 cada um, deu dinheiro, né, velho?
Né? Pessoal, uma família de 30, de 30, não? É 30 pessoas? Não dá pra dizer.
300 pessoas, né?
Família de 300 pessoas. É que bom.
Na semana do aniversário de meu sobrinho, a minha cunha deixou o console dele comigo para que pudesse fazer todas as configurações necessárias. Instalei uma película de vidro, coloquei protetores nos analógicos e, o mais importante, vinculei minha conta no Switch dele para que ele possa ter acesso aos meus jogos digitais. Por sorte, eu sempre mantive duas contas no meu videogame. Uma onde comprava os jogos, conta americana, e outra que usava para jogar eles, conta brasileira. Desta forma, eu consigo emprestar, entre aspas, a conta onde compro os jogos, para que meu sobrinho também possa apreciar a minha biblioteca de jogos. Afinal, só jogo com a conta brasileira.
É a melhor coisa, né? Comprar digital e poder dar acesso para alguém.
Sim. E como aparentemente ele não tem mais essa conta de videogame com ninguém, então o sobrinho fica. O único empecilho é que o sobrinho tem que jogar na conta
E online,
do
né?
tio. Mas eu acho que esse não é um problema pra ele.
E que legal, né? Eu pensou ganhar um Switch
Sim,
com um
sim.
monte de jogos, né? Geralmente quando você compra um videogame, você tem o dinheiro para comprar um videogame e um jogo. Aí você
Que vai
termina.
ser o jogo que você vai jogar por muito tempo.
Aí você tem que jogar esse jogo por muito tempo, que vai demorar para você ganhar outra coisa.
Chegou o dia do aniversário dele e presenteamos ele com o Nintendo Switch. Não foi uma reação à lá Nintendo 64, mas ele ficou boquiaberto. Ele até comentou: nossa, eu não imaginei que ganharia um videogame como o do tio. E obviamente toda a família ficou muito contente com a felicidade do menino com seu novo presente. Igual parênteses. É muito legal ver como os videogames unem gerações e podem criar laços fortes entre as pessoas. Já fico na expectativa para saber como será a relação da minha filhota que está por vir com o mundo dos joguinhos. Risos.
Pô, mas ele não vai ter que comprar, né? Só pode emprestar, né? Só.
É, esse aí ele vai emprestar. Ou senão ele vai lá e tirar a conta do sobrinho, né?
Ele vai ter
Essa é minha filha em primeiro lugar.
ele vai ter que comprar controle, né?
É, mas a filha dele ainda dá um tempo até ela conseguir jogar, segurar um
É, se eu
Switch,
tiver
ó.
velho quando.
E é aquela coisa, tipo, e o menino assim com 8 anos ganhando um console da geração é um momento, é tipo, é da hora e é pouca gente que tem essa possibilidade, né? É muito legal. Ah, tá. Eu tô repetindo o parágrafo, deixa eu ler o próximo.
Deixa.
Fala, fala.
Eu já contei já que eu dei um Switch pra minha sobrinha. Eu, aliás, eu dei um Switch pra minha irmã também. Elas jogam de vez em quando, mas tá tudo certo. O bom é que no Japão, como a gente não tem tanto imposto, dá pra presentear sem ter trocentos na família, né? Mas é legal, né? Que precisou a Nintendo ir pro Brasil, aí você já faz as coisas.
Já chamou assim, né?
É.
Já. É que aí dá pra comprar parcelado, né? Você compra num lugar onde a galera tem mais confiança. Então, sim. É mais seguro pra comprar em família, principalmente.
E repito, não faz que nem meu tio, tá? Meu tio me deu um Famicom com um monte de jogo em japonês que eu não entendia nada e não tinha nem Mario naquele.
A Ice Climber era um deles?
Era.
Era?
Só tinha aquilo para jogar. Eu tinha sete
É isso que.
jogos, um jogo de golfe, um jogo de futebol, uns RPG lá, que obviamente eu ia jogar, né? Foi difícil.
E aí nasceu seu amor por Ice Climbers.
É, exatamente.
Também gostaria de agradecer aos votos do Rodney. Já tinha esta certeza que minhas horas de jogo vão diminuir drasticamente com a chegada pequena. Até porque já estão diminuindo antes dela chegar ao mundo. Aí, igual o P, que é a linguinha. Só para vocês terem uma ideia, eu peguei 10 dias de férias do trabalho só para poder me focar na organização de algumas coisas da casa. E na, entre aspas, pequena reforma que estou fazendo no quarto da bebê. Risos. Bem, meu comentário já ficou deveras extenso, vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até semana que vem. René Augusto. E o René, como sempre, o cara vai lá e trabalha no quarto da filha, mexe no carro, arruma o Switch, mano. O cara mexe em tudo, velho.
Não é? Ele negocia a vaquinha pro sobrinho dele, o cara é uma máquina.
Eu não sei, eu não consigo não rir quando alguém chama alguém de máquina, mas realmente, René Augusto é uma máquina.
E
Ai, ai.
só falar, tempo de jogo diminui, vai diminuir, é ruim, mas você vai perceber que você toma decisões melhores, tá? Quando as coisas
Com
estão apertando.
menos tempo, sim, você valoriza mais o que você joga.
Você vai perceber muita coisa que você fazia e você não precisava fazer, que não estava te trazendo recompensa.
E o próximo comentário é do Gian Madri. Primeiramente, boa sorte e sucesso ao Lucas nos novos projetos. Segundo, feche esse estúdio aí do Metroid que tá mais parecendo construtora de obra da Copa do Mundo no Brasil. Eu concordo e adorei a exemplificação, assim, a comparação.
Esse comentário foi bom, hein? Tá certo.
Terceiro, força aí, Mario, nos projetos e volta logo. E por último, Jeff Jomon, parabéns por não deixar o podcast parar e manter a qualidade. Embora eu acho que o Jeff vai falar que a qualidade não está tão boa. Hahaha. Abraços. Ó, considerando a quantidade de problemas que a gente tem para gravar esse podcast do Nintendo 3, eu vou falar que a qualidade caiu um pouco, provavelmente, mas não por nossa culpa. Eu vou colocar nas mãos, sei lá, de softwares. Vamos resumir
Tivemos.
desse jeito.
Esse podcast foi um inferno. Tivemos problemas técnicos e toda vez que a gente tem que regravar é um saco, velho. A gente tem que discutir uma coisa que você já discutiu, velho. É muito
E
ruim.
fazer os mesmos comentários, porque senão você vai sentir que a. Que a porque, obviamente, né? Se você não gravou o comentário, a informação não vai pra frente. Aí você olha e fala: putz, eu achava relevante.
Mas manter a qualidade, a gente oscila muito de semana pra semana. Mas é uma coisa que eu falaria isso. O Gian Madri, ele me conhece. Qualidade é mais ou menos.
Tal como os assuntos, a qualidade oscila, né? Em quantidade.
A preparação também. Tem dia que eu consigo gravar e tá mais disposto, eu consigo pensar antes de comentar, né? Agora tem outros que só vai, velho. Assim, não deu pra. E principalmente que minha semana é um pouco. Meu calendário é um pouco difícil, né? Ele vai mudando. Então eu não tenho essa do tipo, eu consigo me preparar no dia pra gravar. De vez em quando eu saio do trabalho e gravo e fica uma bosta.
E o último comentário dessa semana foi do Rodney Vino Orellana. Boa tarde, amigões. Uma pena a saída do Lucas. Ele já deixou muitas saudades no último programa. Porém, desejo tudo de bom para ele e seus misteriosos novos projetos. No mais, e como a última homenagem ao Chapéu Lendário, aí vai para vocês um jogo rápido sobre algumas coisinhas. Sobre a. Ih, peraí, eu talvez. Não, é sobre as coisinhas do Rodney. Jogando Mega Man Zero no DSi, machuquei a mão.
Eu não.
Eu acho difícil machucar a mão jogando DSi.
A única coisa que eu machuquei a mão foi jogando. Machucado, só Mario Party 64. Agora, ter dor na mão. Aí, alguns jogos de Wii, Mario Strikers fica apertando o C, me doía um pouco o indicador.
Eu vou falar que eu jogando, eu não lembro qual agora, mas alguns, na época que eu tava jogando um monte de Castlevania, teve Castlevania, jogando no 3DS e usando o direcional do 3DS, que é um pouco caidinho. Eu lembro que assim, que eu peguei e zerei um dos Castlevania em um dia, então foi tipo 6, 7 horas jogando. E aí nisso eu fiquei com dor, que eu não ficaria normalmente. Eu fiquei com dor justamente pelo o D-pad, que era o que eu tava usando, tá, ser mais embaixo. Então, no máximo isso, de dor. Assim, machucar, como eu não tive o Mario Party 1, então também não me machuquei lá. No máximo, machucar, talvez com o Wii também. De, sei lá, balançar o controle e bater em alguma coisa quando você vai balançar o controle aí, tipo, você pegou no dedo. Mas acho que no, nos piores, isso. Eu acho. Não lembro de ter me machucado de outro jeito. É. Alucina. Pera. O próximo parte. A Lucina gosta de comer seu lanche ouvindo a soundtrack de Persona 5. Eu não sei explicar o porquê. Talvez porque seja animada a música.
O cinema já tá tão grande pra comer lanche.
Ah, deve ser papinha.
Ah, tá.
Eu lembro que a. Bom, eu tô no momento nostálgico nesse podcast. Eu lembro que minha mãe comentou que eu gostava da abertura de uma novela da Globo que passava na época, que era. Última vítima, próxima vítima. Aparentemente eu gostava daquela novela e ficava no andador, ficava todo doido quando começava a música. E aí, tanto que meu avô pegou e gravou no, no, numa, numa fita cassete pra, ou no, numa fita cassete ou num, ou num, num. Ah, meu Deus, esqueci o nome agora. No outro. Outra coisa que tu faz rebobinar, qual é o de sua música, Jeff?
Oi?
Fita cassete é vídeo. Numa fita só, né?
Fita cassete é o áudio.
É, então, uma VHS, que é o de. É, tá. Eu não sei se foi numa fita cassete ou se foi no VHS. Aí fica a minha dúvida, qual foi? Mas eu sei que meu avô pegou e gravou essa música aí porque ele queria ver o neto dele louco pela casa. Ele ficava dando play nisso e eu ficava louco pela casa. Então talvez Persona 5 dê esse efeito na sua filha também. Ficar dando play e vai ver a menina doidona, né?
E é bom só de track pensando assim.
É, não, nossa. A trilha sonora principalmente as cantadas, maravilhosas, assim. E eu não consigo me enjoar com Persona, né? Então, tipo, ouço até agora música de batalha que eu fico ouvindo durante um jogo de 100 horas. É uma coisa que Dragon Quest 11 não consegue fazer comigo. Eu começo a ouvir a trilha sonora do Dragon Quest 11 de mapa mundo ou de batalha, começa a me dar um ataque já. Pensei em fazer. Fá.
E o Roger tá fazendo errado. Tinha que colocar Tokyo Mirage Session.
Mas as músicas de idol ou as músicas de fundo?
Sei lá, velho, tanto faz.
Coloca os dois, é, que a filha dele já tá tendendo pro lado Sony da coisa. Não que tenha algum mal, mas é só pra falar besteira. Pensei em fazer a pré-compra do Age of Calamity. E jogando a demo descobri que não gosto de Musou. Às vezes você só não gosta do Age of Calamity. Vai saber.
Mas é bom que tenha demo aí. Ele não fez a cagada.
Sim. Vocês escreveram. É pra falar?
É por isso que é difícil fazer demo, né? Você nunca sabe se seu jogo é tão bom pra conquistar as pessoas.
Ah, sim.
Às vezes você
Isso é.
tira a venda.
Mas vai, eu acho que teve. Eu espero que tenha conquistado mais venda pra incentivar a continuar tendo demo. Que não vai incentivar porcaria nenhuma, a Nintendo vai continuar lançando só nas coisas que ela acha que não vende tanto. Vocês escreveram Age of Calamity errado na descrição do último episódio. E realmente, no último episódio, pra quem não sabe e não precisa ir, deixa eu subir aqui, o que tá no mesmo, tá Age of Calamity. E foi um erro, sim, foi um. Pequeno typo da gente, erro de digitação nosso.
Que não vou ficar apontando o dedo, mas as pessoas sabem que
É, exatamente. Mas pelo menos dessa vez não foi no título. Acho que mandaram o Lucas embora por ele não ter comprado a DLC de Pokémon. KKKK. Pode ser, assim, uma hipótese, porque o Jeff comprou, só não jogou. Mas realmente era só ter comprado.
eu acho que. Qual motivo você mandaria o Lucas embora, Jamal?
Ó, ia falar que duas pessoas fazendo propaganda Game Pass tá demais pra um podcast de Nintendo.
Ah, eu falo o horário, velho. Cara que não consegue aguentar depois das 11 não merece gravar. Nunca. A ausência do karaokê pra mim era pior.
É, só isso, galera. Se cuidem muito e não esqueçam que o seu trabalho faz muito bem para nós, seus ouvintes. Muita força aí, que seu podcast é maravilhoso. Obrigado, Rodney. E PS, fico muito no aguardo dos programas vindouros de fim de ano. Olha, já tem gente no hype, que vai ser complicado porque a gente tá em baixo número, mas a gente vai fazer, com toda certeza, porque tal qual o nosso número está baixo, os títulos que a Nintendo lançou também foram poucos. Então, tá tudo lá.
Ah, os de fim de ano vai ser ruim, mas de ano novo vai ser bom. É isso que eu vou prometer.
Ô, louco, o Jeff tá prometendo demais.
É, fim de ano... Se der tudo certo, 2021 a gente vai voltar aqui. Eu já tô mais animado.
Já tá mais animado? Já tá 2020, ano velho já.
É, ano velho, a gente tá se esforçando mais. Tá todo mundo... bola pra frente. 2020 a gente cagou. É isso. 2021 a gente vai cagar menos. É isso aí.
E foram esses os comentários que a gente recebeu no Estação 64.
Então, é isso. Agora, a parte da pergunta clássica. João pergunta, né?
Sim.
E manda aí, João.
Agora eu vou perguntar, eu vou fazer o trabalho que a gente não fez, a lição de casa que a gente não fez. Quais foram os 5 jogos que venderam mais do que 1 milhão, os 5 jogos third party? Então, não publicados pela Nintendo.
No
que
período
venderam mais de... Ah. Isso, no período entre março e setembro de 2020. É. Quais abril. Foram esses 5 jogos misteriosos? Ah, tá, desculpa. Entre abril e setembro.
É.
Não precisa dar o top 5, pode mandar... Fala assim, eu acho que esse aqui vendeu 1 milhão. Se puder justificar, justifique. Se não puder, não justifique. Então, estamos aí. Essa é a minha pergunta. Eu pensei quando a gente fez lá e deu um...
É isso aí.
Deu certo lá.
Pensa que você tá produzindo Nintendo 3. A lição de casa é ir atrás da notícia. Nos PDF da Nintendo só especificou que 5 títulos third parties venderam mais que 1 milhão. Mas a gente não sabe quais. É isso aí, ouvinte. Faz o nosso trabalho porque a gente comeu bola.
Muito que bom.
É isso, pessoal. E até
a próxima. Ah, a gente responde normalmente isso, mas a gente tentou responder e não conseguiu.
É.
Então, realmente...
Pode fechar, João?
Pode. Desculpa te cortar, Jeff, nesse seu momento.
É isso, pessoal. Até semana que vem.